Cidadania e Sustentabilidade começa agora, Silvio já está aqui comigo. E hoje nós vamos falar, escute bem, meu caro ouvinte, sobre água virtual. Silvio Barros, o que é água virtual, Silvio?
Bem, tudo que nós compramos, desde comida, peça de vestuário, aparelho eletrônico, existe um consumo de água que está escondido dentro do processo e às vezes não aparece na embalagem, naquele rótulozinho e nem na aparência do produto. Mas essa água que foi usada no processo de fabricação, às vezes tem um volume muito maior do que o esperado ou do que o necessário, e ela precisa ser considerada na escolha daquilo que a gente vai consumir. O uso acontece nas diversas etapas produtivas, e pode ser desde a água da chuva, que é necessária para crescer o capim ou crescer uma planta, um vegetal, até a água que é gasta no processo de manuseio e industrialização. A porção de água virtual, digamos assim, aquela que é invisível, muitas vezes é bem maior do que a parcela de água que está presente no produto final. Segundo dados da organização internacional Water Footprint, que é a pegada hídrica, somente para a produção de um único litro de leite são necessários 1.000 litros de água. O uso da água virtual, somado ao de outros fatores, como por exemplo a quantidade de água diretamente utilizada num produto, o tipo da fonte, o momento da sua utilização, a sua localização, podem fornecer a tal pegada hídrica de um determinado produto, ou seja, o impacto hídrico, que pode ser analisado às vezes de uma maneira muito mais ampla. A disponibilidade ou a escassez da água num determinado ecossistema também influencia esse cálculo. Um bem pode ser produzido em determinado local com um impacto menor do que em outro local. Por exemplo, na Amazônia existe água em abundância, no Nordeste existe falta. Às vezes o mesmo produto, exatamente a mesma coisa, tem uma pegada hídrica diferente se for produzido na Amazônia ou no Nordeste. Alguns produtos de uso comum possuem uma pegada hídrica relativamente grande, se comparados ao volume e à composição do produto final. É o caso, por exemplo, do açúcar, que vem da cana refinada. O arroz usa uma quantidade muito grande de água. Carne bovina, para cada quilo de carne consumido ou produzido, usam-se 15.400 litros de água.
Para cada quilo de carne?
Para cada quilo de carne. Informações do WWF indicam que itens, por exemplo, do vestuário, que às vezes a gente consome em grande quantidade, eles têm uma produção muito alta de água. E às vezes é o caso do jeans, todo mundo tem jeans em casa. Mas para você fazer a lavagem do jeans, principalmente aquele jeans desbotado, a quantidade de água, e água que é poluída por conta do processo, é muito grande. Esses exemplos acabam mostrando como grande parte do impacto ambiental de um determinado produto vem embutido nele antes dele chegar na prateleira, antes da gente saber efetivamente aquilo que nós estamos consumindo de acordo com o rótulo. Pensar na água virtual que a gente consome é pensar na história desses produtos, da fabricação desses produtos. E esse aspecto deve ser levado em conta por consumidores conscientes e por fabricantes também, em prol de um modelo mais sustentável na nossa economia. Dois designers da Universidade de Harvard criaram um site muito interessante que permite, através de gráficos, a gente avaliar qual é a pegada hídrica de países e de produtos. No site é possível verificar, por exemplo, o consumo de água da população de uma determinada localidade, a disponibilidade de água doce em determinados países, os usos específicos da água, por exemplo, no setor doméstico, industrial, agrícola, além de saber quais as nações que contam com pouco acesso à água. E a partir daí, dessas comparações hídricas, a gente poder ter uma visão um pouco mais clara do que realmente representa a água, não apenas física, que a gente toma, mas a água virtual também.
Agora, grande parte das empresas fica assustado com o número de quantidade de água que vai de um litro de leite e para um quilo de carne, que são alimentos que a gente consome diariamente no supermercado. Tem a quantidade imensa de tipos de carne, de cortes de carne, de litros de leite.
E isso não aparece no rótulo.
Exatamente, a gente consome muito.
Aí é que vem a importância da nossa consciência enquanto consumidores e da nossa preocupação com a sustentabilidade.
Bom, eu fiquei pensando que se no banheiro, na hora que a gente está tomando banho, a gente já tem que controlar a quantidade de água, imagina quando dá aquelas mastigadas na carne ou no litro de leite. Até o próximo programa, Silvio.
Um abraço.
E você pode entrar em contato com o Silvio, contato@silviobarros.com.br. Ter acesso ao trabalho do Silvio pelo site www.silviobarros.com.br.